Construtora JL apresenta CBN Concretiza. Oferecimento Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.
10 horas e 12 minutos, voltando aqui aos estúdios da CBN Cascavel. Você que nos acompanha em todo o Oeste, muito obrigado. E você que está ligado também nas plataformas digitais, acompanhando a programação da 93.9, uma ótima quarta-feira. Agora o CBN Concretiza com o Christian de Oliveira, ele que é engenheiro, professor do Centro Universitário Univel, engenheiro civil. Christian, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia a toda a audiência, sempre tão qualificada da CBN.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre custos, mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada, a contratação de profissionais, o que que a gente pode dizer em termos de avanços quando a gente fala da mão de obra qualificada?
A mão de obra na construção civil, Zé, ela, especialmente quando a gente está começando uma obra, tem muitas informações que o cliente, inclusive o usuário, né, a pessoa que vai construir, ela não se dá conta. São impostos que algumas pessoas falam que ele é um imposto que ela vê só no final da obra e que ela acha que é um imposto que caiu de paraquedas, mas ele não caiu, ele sempre existiu, é que as pessoas não sabem disso. O INSS da obra, por exemplo, é um imposto que pega muita gente de surpresa no final da obra, né? Então, são esses custos que é bom a gente se atentar no início da obra e ter uma provisão, porque não existe almoço grátis, né? A pessoa acha que vai construir a casa dela com um valor muito reduzido, né? Se encanta com algumas conversas de algumas empresas ou mão de obra que não fala sobre todos os impostos e, no final, a pessoa tem uma surpresa aí na hora de documentar a casa. Se ela for só morar na casa, ela pode não averbar por algum tempo, mas o INSS está mandando umas cartinhas aí para algumas pessoas, né, que constrói a casa e termina a casa, e acaba não documentando ela, não tirando a certidão negativa no INSS e depois indo no cartório para fazer a averbação. Então isso acaba pegando muita gente de surpresa e não é um imposto nada barato, Zé.
Tem que ficar atento a tudo isso. E quando a gente fala também sobre os profissionais, sobre os custos, os impactos, a gente também pode falar sobre os materiais de construção. Nesses últimos meses, tem oscilado para baixo, para cima?
A gente tem uma deflação, uma leve deflação, né, por conta do desaquecimento da construção civil, né? E aí os materiais acabam dando uma recuada, né? Conforme a gente já tinha conversado sobre isso no ano passado, se eu salvo engano. E a escolha desse profissional junto com um material, você consegue ter algumas economias. O profissional adequado, ele não vai ter desperdício de material. Alguns autores dentro da engenharia civil, eles dão conta de um desperdício de até 30% do material, né? Então, quando o usuário, ele às vezes acaba economizando 5, 10% na contratação de um profissional em detrimento a outro, ele acaba gastando 15, 20, 30% às vezes em material por conta dessa má utilização, dessa aplicação errada de alguns materiais, e aí o usuário não só tem que refazer o serviço, que é muito mais caro, e tem esse desperdício do material, né? Só relembre, né, que a caçamba de entulho são materiais que você comprou aí há menos de 30 dias, 40 dias na tua obra, né? Você comprou, né, esse material, não é terra que vai na caçamba, né? São materiais de construção. Então, todos esses materiais, em algum momento, você comprou, né? Menos de 30, 40 dias, você comprou. Então, esse material que é jogado fora, claro, existe uma necessidade, tem uma demanda natural que é lançado fora, mas, em via de regra, esses desperdícios, eles podem ser evitados com um bom planejamento, e aí vale um projeto bem feito, né? E bem azeitado aí no final dele, bem compatibilizado, e uma escolha de uma mão de obra qualificada. Então, não vão pelo mais barato, né? E uma coisa que é muito complexa é que a gente acaba não construindo várias vezes durante a vida, então a gente não tem experiência, né? Então, todo mundo, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco de engenheiro também, e arquiteto e tal. Então, a pessoa, como ela não constrói todos os meses, né, diferente de comprar uma roupa ou ir no mercado, a gente sabe qual é o produto mais adequado, né, qual é o melhor arroz, o melhor feijão. Mas a construção não, se constrói uma vez na vida, quem sabe duas, né? E aí a pessoa acha que ela consegue pesquisar na internet, ver algumas coisas, mas não é tão simples, né? Então eu tenho algumas economias que elas acabam saindo bem caras.
Por isso que é interessante esse trabalho da empresa, enfim, da construtora, do arquiteto, na hora de repassar as informações, né? O cliente talvez vai fazer uma ou duas casas na vida, aquilo que você falou, né? Uhum. Agora, o construtor está lá todo dia, na obra, essa obra, aquela obra. ao longo dos anos, com várias obras sendo executadas, acompanhando as tendências, acompanhando as mudanças que ocorrem não só no Brasil, mas no mundo. Então, essa mensagem ela precisa ser passada com clareza, ou se é passada com clareza, o cliente precisa entender também, não é? Precisa haver uma sintonia, aí, uma sincronia, para que, de repente, o cliente possa ser melhor atendido e que a obra possa custar o menos possível, com qualidade, não é? Para que, de repente, as coisas possam caminhar de maneira positiva no geral. Essa sintonia ela é necessária.
É extremamente necessário. E eu vou te dar um exemplo bastante prático. Por exemplo, você vai contratar um serviço de pintura, tá? E aí o pintor vem e fala, olha, eu vou cobrar R$15 o metro, tá? Aí ele coloca lá no contratinho, duas mãos de massa, uma mão de tinta, beleza. Você fecha o contrato. Quando você faz a aplicação das duas de mão de massa, às vezes não é suficiente, fica um pouco da arinha do reboco e tal. Aí ele vem e fala para você, viu? Tem que passar uma terceira mão, ela custa R$5. E aí ele passa uma terceira mão, não fica tão boa e tal. Daqui a pouco você está pagando R$30, R$40 na mão de obra, sendo que tinha um primeiro lá que falava, olha, eu te entrego ela perfeita por R$35. Então, a pessoa às vezes coloca ali na balança só o preço inicial e a pessoa ao longo do contrato vai fazendo o que público, né, nas obras públicas chamam-se de aditivos, né? Ele vai aditivando, quando você vê, você está pagando por um serviço de um profissional de menor qualidade o preço que você pagaria para um profissional de boa qualidade.
O Hélio faz aqui uma pergunta, lembrando sempre que o ouvinte pode interagir aqui com a CBN, você pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-377533, o Cláudio também nos acompanhando, o Ayrton, obrigado. O Hélio, daqui a pouco nós vamos falar de esporte. Você torce para que time, hein?
Eu sou flamenguista.
Cristian, flamenguista. Mas não acompanho muito. Aliás, você já havia falado isso um tempo atrás aqui, acabei esquecendo. É. Flamenguista, amanhã tem Flamengo, né? Pela
não
Copa do Brasil.
Não faço a mesma ideia.
Ah, é? Não?
Não tá ligado. Não
acompanho, não. Amanhã tem Flamengo pela Copa do Brasil. Aliás, amanhã não, hoje, né? Hoje o Flamengo joga pela Copa do Brasil. Tem uns torcedores aqui do São Paulo, do Corinthians, interagindo conosco. Daqui a pouco nós vamos falar de esportes. Bom, o Hélio está perguntando em relação aos incentivos do governo federal, Minha Casa Minha Vida, algumas iniciativas que o governo vem tendo. Nós já falamos com outros especialistas a respeito aqui na programação da CBN, mas o Hélio gostaria de ouvir a sua opinião. Isso vai ajudar a construção civil? Vai ajudar aquelas pessoas que querem, aí, ou pretendem, ou precisam de uma casa? Qual que é a sua opinião?
A minha opinião é bastante incipiente a ajuda, ela é muito específica, ela é para um nicho de mercado, ela acaba criando uma certa inflação. Quem vai lembrar aí da criação do Minha Casa Minha Vida, o preço dos terrenos mais do que dobraram o preço logo na criação do programa. Agora já está precificado o valor dos terrenos, toda ajuda é bem-vinda, mas eu sou mais liberal nesse sentido. Eu acredito que o governo poderia dar incentivos aí, gastando menos, né, e fazendo com que criasse condições para que as taxas de juros fossem menores e o próprio mercado conseguisse resolver isso. Toda essa ajuda acaba tendo um impacto, né? A gente viu o que aconteceu no preço dos automóveis aí, recentemente, que o governo deu alguns incentivos, foi torrado aí 1 bilhão e pouco e não teve muita efetividade. O Minha Casa Minha Vida, ele é sempre bom para algumas construtoras, são pessoas que às vezes não conseguem ter acesso a imóveis convencionais, ele é interessante, mas ele é muito nichado, né? É um nicho muito específico e a construção civil é muito maior do que isso, né? Tem obras públicas, obras de infraestrutura, obras de médio, alto padrão que acabam não sendo contempladas. Então eu vejo que é bom pra, em alguns sentidos, né? Para diminuir o déficit habitacional. Mas seria bom que o governo criasse condições para que a taxa de juros realmente baixasse, né? E a gente acaba sempre voltando a esse assunto, né? Esse é um problema sério, né? Até para falar sobre outra coisa, mas conforme o ouvinte pediu, a gente responde.
Muito bem, o Edivaldo também acompanhando, mandou uma mensagem de voz, não consigo ouvir agora, Edivaldo, depois eu vou ouvir a sua mensagem. O Eloy também acompanhando, quem mais está aqui ligado? O Volney, obrigado, Volney, um bom dia para você também, ligado aqui na CBN. Quem mais aqui tem uma pergunta? O Edinho. Obrigado, Edinho, acompanhando aqui a CBN. O Edinho, que pergunta que o Edinho faz aqui, vamos ver, em relação a investimentos. Aliás, daqui a pouco nós vamos receber, às 11 horas, o Fábio Bizarro. Ele é assessor de investimento, ele é da SVN Investimentos Cascavel, escritório credenciado da XP, e nós vamos abordar aqui temas relacionados a investimentos. Você falava sobre os juros, né? Aí uma perspectiva de queda de juros. E o Edinho quer dizer aqui que sempre investir em imóvel é um bom negócio, para esse cenário atual. Continua sendo um bom negócio, é isso?
Especialmente pela taxa de juros altos. Pode parecer meio controverso que eu vou falar, depois você escuta o especialista, mas se você olhar a série histórica, sempre que os juros estão altos, os imóveis estão baratos. Aí alguém pode dizer, ah, mas está 6 mil metros, está caro. Quando os juros baixar, o imóvel vai sair do patamar de 6 mil, pode ficar gravado o programa aqui, a gente pode ver no futuro se isso vai acontecer, mas eu garanto que com a taxa de juros baixando, os imóveis vão encarecer. Né? E aí, como o ouvinte pode fazer uma comparação, final de 2016 para comecinho de 2017, quando houve esse movimento, né? Os imóveis subiram aproximadamente, e a gente tem uma métrica que é o CUB, né? Custo unitário básico da construção, subiu 30%. E assim, lembrando que uma coisa, no Brasil existe portabilidade de crédito. Então seria interessante para quem estiver pensando em comprar um imóvel, comprar nesse momento, mesmo com a taxa de juros alta, porque a taxa ele consegue negociar depois. O capital adquirido, o capital contratado, ele não consegue negociar com o banco. Então, se ele compra um imóvel hoje, o imóvel vai para 1 milhão, 1 milhão e 200 depois, não adianta ele comprar um imóvel de 1 milhão agora a 12%, é melhor ele comprar um imóvel de 1 milhão a 12% agora, do que ter que pagar 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 depois a 8%, 7%. Coisa que pode ser que vá acontecer, eu acho bem improvável. Né? Para um dígito, a taxa de juros não vai esse ano ainda, quiçá ela diminua um pouco dos 13,75, né?
Está 13,75, agora no início de agosto o cupom volta a se reunir e há uma tendência realmente de queda, quem sabe 0,25, 0,5, né?
Menos de 10 impossível. Então, nesse cenário de menos de 10, existe esse gap entre o preço que o cara quer pagar e o preço do imóvel que ele consegue comprar. Né? Mas eu acho bem interessante o momento de compra, os construtores estão abertos a negociações, porque o mercado está bem desaquecido, então são ótimas oportunidades que as pessoas que querem adquirir imóveis conseguem adquirir agora nesse momento e depois ele negocia a taxa de juros com o banco. Né?
O Juarez, ouvinte aqui da CBN, interage conosco e fala algo interessante que a gente já comentou por aqui numa outra oportunidade, em relação à taxa de juros ou à compra de imóvel com o bem em garantia, que é o caso aqui do investimento em imóveis. Hoje se compra aí com 10%, 12%, 11% ao ano, né? E quando nós tínhamos lá o menor patamar da história, 2%, se pagava 5%, 6%, 7%, né? Depende de quem tem o primeiro imóvel. Tem uma série de situações assim que acaba essa ou aquela situação fazendo com que o juro não seja tão alto. Então, comprar imóvel é diferente de você tomar dinheiro emprestado numa outra situação que você vai pagar 4%, 5% ao mês, não é? Ele quer dizer que não altera muito essa questão dos juros, né? Se a taxa Selic está 13,75, depois vai para 12, vai para 10, para o financiamento de imóvel não muda muita coisa, é isso?
Ele vai alterar pouca coisa, né? Porque o banco, ele na verdade, acaba precificando a taxa de juros para 40 anos, para 30 anos, que é o tempo do imóvel, né? Então, ele vai criar aí uns LCIs, né? Alguns contratos futuros aí e não se importa tanto com o prazo, né? E o imóvel, ele vai valorizar, Zé. O que a pessoa tem que entender que é o seguinte, qual o valor do imóvel hoje? Qual o valor do aluguel seria que eu estivesse pagando se eu tivesse que morar nessa mesma casa? Em menos de 5 anos, talvez até em 3 ou 4, dependendo do comportamento da taxa de juros, é muito provável que a parcela fique menor do que o próprio aluguel que a pessoa pagaria para morar na própria casa, obviamente com uma entrada aí de 30% do valor do imóvel, né? Em menos de 10 anos isso é garantido, não tem como a casa custar a parcela ser menor do que o aluguel. Então é um investimento razoável, é um investimento interessante e que no Brasil ele sempre se provou melhor do que investimentos mais arriscados aí, que tem uma liquidez maior.
A Estela faz uma pergunta aqui, o Desenrola Brasil também vale, não vale para imóveis, né? Quem financiou imóvel, deu como garantia, não tem Desenrola Brasil ali, se não pagar, perde o imóvel, como é que é?
O Desenrola Brasil é para crédito. Pelo que eu li, tá? Não é minha área, eu não entendo bem, então acho que não vai chegar a isso.
Mas você tem, Estela, imóvel aí, algum familiar, e de repente tem alguma pendência, tem que regularizar junto ao banco, porque senão pode...
Uma coisa interessante que eu vi, Zé, é que na verdade a dívida não vai ser extinta, né?
Ela não vai ser extinta.
Vai ser renegociada e o banco vai ter isenção fiscal desse valor. Então é um dinheiro que vai sair dos cofres do governo, né? Só para rolar a dívida da pessoa para liberar crédito. Então, assim.
Para a pessoa gastar mais.
Na minha opinião, isso vai gerar mais inflação, né? Claro que às vezes pode ajudar pessoas que estão precisando em um determinado momento, mas, de novo, é mais uma decisão que, na minha opinião, ela não é assertiva, né?
Nós precisamos encerrar, mas tem mais uma perguntinha aqui do Tarcísio, aqui de Cascavel. Ele diz o seguinte: gostaria de saber de vocês aí da mesa. Estamos aqui numa mesa, né? Estamos acompanhando aqui. Às vezes a gente faz uns debates assim, de uma maneira muito natural, a gente vai conduzindo os assuntos até para facilitar a compreensão. Mas o Tarcísio pergunta aqui para o pessoal da mesa, diz ele, os imóveis vão continuar sendo valorizados como a gente tem acompanhado? Bom, o imóvel em Cascavel tem valorizado muito. De repente a pessoa comprou um imóvel de 200 mil, 300 mil, o imóvel vale 500, 600, 1 milhão. Nessa mesma velocidade, você acredita que os imóveis continuarão sendo valorizados? Não, né?
Olha, expansão demográfica. A gente depende de ter mais gente entrando sem casa, né? Então tem que ficar muito atento aos dados do IBGE, né? E ficar muito atentado a isso, porque o Brasil está já num declínio populacional, né? Coisa de que país de primeiro mundo aconteceu já quando os países estavam desenvolvidos. Então o imóvel ele acontece quando tem uma expansão, a valorização do imóvel acontece na mesma proporcionalidade de uma expansão demográfica. Nós ainda temos aí algo em torno de 5 milhões de déficit habitacional, né? De pessoas e famílias sem casa. Então nós temos esse espaço de crescimento ainda, tá? Existe uma valorização natural, mas não é uma valorização tão grande como a gente estava acostumado. Mas ainda assim eu acredito que seja um bom investimento, né?
Christian, obrigado pela entrevista e pela colaboração aqui mais uma vez com o CBN Concretiza.
Obrigado, Zé, e um abraço a todos os ouvintes.
Agora 10 horas e 29 minutos.